O programa a seguir tem classificação indicativa de 18 anos.
Agora, na Rádio UFSCar. Às margens da cidade. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, blast off.
Salve galera, boa noite. Meu nome é Simon Hara.
Meu nome é Janaína.
E você está escutando agora o programa As Margens da Cidade, aqui na Rádio UFSCar 95,3.
Nossa rádio pública e educativa, a rádio que você escuta é diferente. E lembrando que você pode ouvir o nosso programa pelo www.radio.ufscar.br/escute e sintonizado também na rádio a partir do 95.3, além de baixar o app na rádio Rádio UFSCar, app Rádio UFSCar na Play Store. Lembrem de baixar esse app que você consegue acompanhar a programação da rádio o dia inteiro da forma que você achar melhor.
Falando em programação, o que a gente tem pro programa de hoje, Janaína?
Hoje a gente vai falar um pouquinho, seguindo a linha do programa passado, né, Simon, que vocês trabalharam, você e a Carol discutiram o reggae no Maranhão. A gente vai falar hoje sobre música jamaicana.
Sim, com certeza. E trabalhando não só o reggae, né, como uma grande marca cultural, uma grande marca musical da Jamaica, mas também todas as influências e também os ritmos que surgem ali também nesse contexto, né, tentando entender, contextualizar o reggae politicamente e também a nível cultural, né, tentando ver as influências.
Sim, É isso mesmo. E no BG a gente está ouvindo Calypso, é um álbum chamado Calypso Musical Poetry in the Caribbean. Hoje a gente vai ter que gastar muito inglês, gente, vocês perdoem esses dois meros mortais que aqui estão, que vão ter que gastar o inglês nesse programa para falar o nome das músicas. Então vamos com calma, vamos respirar fundo. Mas a gente tá ouvindo no BG, então é um apanhado de músicas do ritmo calypso, que é um dos precursores do reggae na Jamaica. E é um compilado que vai desde 55 a 69. Você tá ouvindo aí no BG. E a gente vai ouvir mais canções agora, nesse primeiro bloco. Quais são as músicas que a gente vai ouvir agora, Simon?
No primeiro bloco a gente vai escutar Sweet Jamaica, de Lord Lerby e Jamaican Calypsonians.
Thousands of people are asking me how I spend my time in London City. Thousands of people are asking me how I spend my time in London City. Now that is a question I cannot answer. I regret the day I left sweet Jamaica. And if it was in my possession, because I nearly died there from starvation, my darling. Jamaica, Jamaica, yeah, I'm bound to remember, darling. Jamaica, Jamaica, la la la, I have an unfailure. That's bugging me is the food control in London City. Now if you don't have a ration book, friend, you just cannot put on something to cook. You know that the weekly rations are small. In a day or two, you can store it all. And before I tear and suffer, I go back to Waki and Salfish in Jamaica, my darling.
Jamaica, no, Jamaica, oh,
darling, I'm bound to remember, darling.
Jamaica,
Indians are sorry now, for they left their countries and don't know how. Some have their jobs and their family, and determined to go to London City. Yes, they are crying, they now regret no kind of employment that they can get. The city of London, they got to roam, and they can't find their passage to go back home, my darling.
Jamaica, Jamaica,
Jamaica. Hello, la, la.
my Great Britain. When I miss Jamaica, but I feel on. If I have wings like an aeroplane.
Broke them one by one, broke them two by two, broke rock them tree by tree. Go down a Manivel Road, y'all the boy, pick up rock, rock stone. Go down a Manivel Road, y'all the boy, pick up rock, rock stone. Rock them one by one. If your finger mash, remember the play with the play.
Agora com mais um programa As Margens da Cidade, na Rádio Fiscal, a Rádio 95.3, nossa rádio pública e educativa. Hoje estou aqui gravando com meu colega Simon Rara, um programa sobre música jamaicana. E você acabou de escutar a faixa 2 do Medley of Jamaican Mental Calypsos. Gostou do meu inglês agora,
Simon? Maravilha!
E uma outra música do Sugar Belly, um dos grandes expoentes da música jamaicana, chamada Skokan. Não sei se é assim que se pronuncia, mas vamos acreditar que sim.
Bola pra frente.
No BG você vai ouvir agora The Scatalates, com a música Exodus.
Tentando compreender um pouco, né, essa influência que... O que já estava rolando na Jamaica, né? E o que depois vai influenciar o surgimento dos ritmos mais característicos, né? A gente escuta um pouco também, primeiro, que a primeira manifestação musical que teria origem indígena, né? Viria das tribos indígenas, também teria já uma característica já de músicas cerimoniais, religiosas. Até com uma influência dos... que também me parece que é semelhante dessa música afrodiaspórica em outros lugares do mundo também, né? Em outros contextos também essa influência forte também já religiosa de cultos revivalistas que vão mesclar uma influência cristã aos cultos praticados pelos jamaicanos escravizados, né? Me lembra, inclusive, a influência também da música norte-americana. Também me parece que tem uma origem semelhante ali, de misturar tanto uma origem religiosa, cristã, com também uma temática própria, né, dessa experiência que é comum.
Sim, claro. Né? Acho que sim. E acho que também é importante a gente pontuar um pouco qual é o tempo histórico, né, do que a gente está falando. Então, e pontuar também que muito da história que a gente está contando aqui, a gente, né, pegou algumas referências para falar sobre isso, né? Alguns autores, né, que vêm estudando no Maranhão a história do reggae e também a cronologia da música jamaicana, que foi construída para a exposição Jamaica Jamaica, que esteve no Brasil no início do ano passado, né? E foi... esteve sediada, né, no SESC 24 de maio, que é um lugar emblemático em São Paulo, né, da cultura reggae no Brasil, né? Então, a partir desse catálogo, a gente conseguiu extrair muitas informações. Segundo o que eles contam, né, que é no século 17, né, que os ingleses invadem a Jamaica, né, e passam a ilha passa a ser propriedade, então, do Império Britânico. E a partir daí se estabelece uma colônia de exploração, né? Na Jamaica é cultivado cana-de-açúcar, né? A partir de mandioca escravizada, né? Dos povos africanos que são trazidos, né, à força para as colônias. E na Jamaica isso é assim, muito forte a presença dos povos escravizados. Eu li uma informação também que a Inglaterra passa a expulsar, em um determinado momento, os povos africanos que estão ali no seu território para suas colônias também. Então tem uma confluência aí de vários fatores, mas que é marcada por isso que você já falou, né? Que é esse jugo da escravidão, né? E é também daí já nos anos 30, em outro lugar, né? Que o Haile Selassie, que é uma grande influência, né, para o reggae, vai ser consagrado imperador da Etiópia. Né? Então, tudo isso está acontecendo já em 1930, né, anos depois do processo de escravidão, mas no qual a Jamaica ainda não era independente. Né? A Jamaica vai se tornar independente só em 1962.
Sim, é importante a gente tentar pegar todas essas influências, porque realmente a gente vê que é uma tradição cultural muito rica e que ela vai assimilando elementos bastante diversos, né? Uhum. Quem escuta o reggae, principalmente, consegue perceber tanto uma influência de uma música de contestação política bastante forte, quanto uma influência religiosa também bastante forte do rastafarianismo, né? E aí você falou do Haile Selassie, que explica bastante, né, como que a influência de dois movimentos, não só desse, mas principalmente desses dois movimentos, vai acabar conformando ali.
Sim.
Tanto as temáticas quanto a própria forma cultural, a própria forma melódica, né, desse...
Com certeza. E além disso, tem uma coisa que é uma fusão de elementos rurais com a cidade, né, a urbanização que está em plena efervescência na Jamaica também, a partir dos anos 30 e tudo. E então tem essa mistura também, né, desses elementos rurais, dos tambores, tudo que vem, né, com das populações, entre aspas, né, nativas, para essa cidade que está sendo construída a partir de uma série de conflitos políticos, né, das lutas por independência, e conflitos muito sangrentos, né? Acho que a gente vai de música e depois conversa mais um pouquinho.
Vamos de música, então.
Você vai ouvir agora Simmer Down, The Wailers.
Vamos, vamos, vamos. Yes, sir.
One, two.
Salve, salve, galera, boa noite. Retornando agora com o programa As Margens da Cidade, aqui na Rádio Fiscar 95,3, a sua rádio pública e educativa. Você escutou agora Zimmer Down, de The Wailers, Roads Don't Fear, de Derek Morgan, e Rocksteady, de Alton Ellis.
Eu acho que se a gente continuar mais tempo aqui, Simon Hara, sairemos fluentes no inglês. Você mandou muito bem agora. A gente ouviu então no bloco passado um pouco do Sky, do Rocksteady, que vai explodir na Jamaica nos anos 50, a partir, né, do processo da guinada para a independência e com o fim, né, enfim, com o processo que é mundial de descolonização. E o Sky é tido então como a trilha sonora da independência. A gente convidou para estar com a gente, né, para conversar um pouco com a gente, a Marla Manuela, que é formada aqui em Ciências Sociais na UFSCar e que fez o trabalho dela de pesquisa sobre a cultura reggae e a cultura reggae no Brasil, né? Hoje nesse programa a gente vai bater um rádio lá com ela e ela vai falar um pouquinho pra gente sobre as diferenças entre esses ritmos diversos que a gente ouviu até agora, calypso, mento, ska, rocksteady, até o surgimento que a gente vai ouvir no bloco seguinte do reggae, né? Então vamos soltar aí o que a Marla mandou pra gente.
Olá, olá, boa noite. Bom, para falar do contexto, né, do surgimento da música jamaicana e da história da música jamaicana, a gente vai estar o tempo todo falando da história da própria Jamaica. O tempo todo a produção musical e a produção política e cultural, social da ilha tá vinculada, né? São elementos que o tempo todo estão se influenciando de uma forma muito estreita. O Quintero Rivera, que é um porto-riquenho, economista e cientista político, ele vai trazer essa análise de que nas ilhas, né, caribenhas como um todo, você vai ter uma confluência tão grande de bagagens culturais distintas e de linguagens distintas que são conflitadas por conta dos processos de colonização, escravização e tráfico, que o ritmo, a música, o movimento, né, a própria dança, eles vão anteceder formas de comunicação mais explícita na produção de identidades culturais, né, que vão ser as identidades culturais caribenhas. E por conta disso, isso é muito estreito. E o que acontece, né, esse teor político muito forte, essa associação muito forte também entre o reggae music e a cultura sound system vem muito marcada do momento da independência. Então, tanto o sound systems quanto o próprio ska, que vai ser o primeiro ritmo que a gente vai identificar de fato enquanto reggae music, né, que vai ser precedido pelo mento, pelo calypso, eles já existiam antes da independência. Na verdade, é todo um processo muito simultâneo. Mas no momento da independência, né, da Jamaica, em 1962, você vai ter uma associação muito direta feita entre cultura sound system e o reggae music, né? Inclusive que vai trazer a cultura sound system enquanto a cultura sound system. Porque até então o que acontece é que os sistemas de som, sound systems são sistemas de som, basicamente, eles já faziam parte do universo de lazer e recreação na Jamaica, por serem uma forma mais barata, né, de se produzir evento do que você ter todas as despesas que se tem com um evento que vai trazer uma banda, por exemplo, com todos os seus instrumentos. O sistema de som, ele basicamente vai precisar de um seletor, que pode ser o operador também, que vai ter a sua coleção de discos, umas caixas, e esse evento está feito. E esses espaços, né, de lazer, eles eram sobre ocupar espaços públicos, então eles eram feitos principalmente na downtown, né, de Kingston, nas ruas mesmo, e eles eram um lugar de confraternização da própria comunidade. E com a independência, esses sistemas de som, eles passam a amplificar e reproduzir muito fortemente o ska, que vem ser um ritmo que vai marcar a independência, né? Enquanto um hino dessa conquista, um hino da promessa de novos tempos, da promessa de melhoras, né? De qualidade de vida e de país como um todo. O ska, que é esse primeiro ritmo muito dançante, muito, muito alegre, ele vem marcar muito isso. E nesse sentido, pensar as distinções, né, entre a música reggae e o sound system, está em torno disso. São coisas que andam muito juntas, estão muito próximas, mas a música reggae é sobre a produção musical, né, sobre a banda, a composição, ou ainda uma composição que vai ser feita digitalmente em tempos que se seguem também. Enquanto que a cultura sound system, ela vai ter esse caráter de reprodução, né, uma cultura de reprodução. É sobre você criar, através da reprodução dessas músicas que foram produzidas, um ambiente. Você criar no espaço do baile um ambiente de produção de convívio, de produção de referenciais, um ambiente no qual as interações elas vão gerar formas de identificações e que estreitam laços e que movimentam politicamente os espaços. Então, dá para se pensar, né, que enquanto o resultado final da produção de uma banda é um disco, é um álbum, é uma música, o produto final que você vai ter do sistema de som, do sound system, é o evento, é a apreciação dessa música produzida, a rememoração de tudo que ela significa, da localidade de onde ela vem, do período que ela vem, e da criação, através dessa rememoração, de um espaço em que esses ideais eles sejam aguçados ao máximo e os corpos presentes eles passem a absorver isso e propagar isso também, né? É uma cultura de propagação e reprodução no sentido literal e também no sentido metafórico.
A gente ouviu agora a Marla Manoela, né? Inclusive a gente quer agradecer a ela justamente por ajudar a gente a pensar esse programa e também montar essa fala, né, que ajuda a gente a diferenciar esse contexto aí da música jamaicana. É muito legal essas informações que a Marla traz pra gente, como uma pesquisadora da área, né? Que justamente vai diferenciar, vai marcar o surgimento dessa cena cultural no contexto de independência, né? Que agora já são ritmos que são muito, muito marcadamente dessa produção afro-caribenha, né?
Sim.
Que ela marca bem isso também, né? Dessa troca, não só tá surgindo ali na Jamaica, mas também tem uma troca ali de diferentes ilhas também, né? Essa troca ali.
Com certeza.
E também e também conseguir trazer pra gente essas informações que ajudam a gente a diferenciar um ritmo do outro e o que é reggae e o que é sound system.
Sim.
Né?
Essa diferença de uma cultura mais da rua, né? Que usa o que tem disponível, né? Pra uma outra parte que vai trabalhar mais com banda, que vai se focar na produção musical mesmo, né? É bem legal os dados que ela traz. No BG, a gente tá ouvindo esse bloco inteiro do The Reggae, Toots and the Maytals, que é a primeira vez que a palavra reggae aparece no vocabulário musical jamaicano. Então vamos de música, a gente vai para um bloco aí só de reggae e vai ouvir o que disputa entre a primeira, agora para iniciar logo, disputa como uma das primeiras músicas reggae gravadas, né, na Jamaica, People Funny Boy, do Lee Perry.
Shot. All I've done for you, you don't remember. you like. I didn't behold until the throne was cast down, yeah. I'm the ancient of days, King Haile Selassie, I die. You know, with his garment is white as snow, his ear is pure as wool. Praise
voltando com mais um As Margens da Cidade, na Rádio Fiscara, sua rádio pública educativa, Rádio 95.3. Você acabou de escutar Concrete Jungle, Bob Marley, The Wailers, Praise Ye Jah, do artista Sizzla, e People Funny Boy, do músico Lee Perry. Esse bloco foi especialmente um bloco de reggae, né, Simon? E a gente veio acompanhando até agora um pouco das diferenças entre um ritmo e outro. A gente saiu lá do mento, né, e do calypso, que são ritmos que remontam do século XVIII, né, que a gente viu. Uhum. Que vem lá de Trinidad e Tobago, que estão na Jamaica e tal. E até a gente depois passou pelo ska, né, que fica popular na Jamaica com a independência. Depois o rocksteady, que é uma versão mais lenta do ska, né, e uma versão falada, né. O ska costuma ser mais instrumental, apesar de que a gente ouviu tanto Simmerdown quanto Rude Boys, né.
Rude Don't Fear.
O ska costuma ser uma música muito mais instrumental, apesar que a gente viu Roots Don't Fear e Zimmerdown, que vem, né, uma por um lado pede para que os Rude Boys vão para cima, e outra pede para eles se acalmarem. Isso também é interessante, né? E depois a gente foi ouvir o Rocksteady, que é um ska mais lento, né, que é precursor do reggae, enquanto essa música que é mundialmente conhecida como jamaicana, né? Uma coisa que é interessante também é que o reggae, ele vem de uma confluência, como a gente veio tentando traçar os momentos sociopolíticos da Jamaica, que vem com a presença do ativista Marcus Garvey, né, que é um pan-africanista e que tem essa filosofia, né, como base dos seus escritos e dos seus pressupostos, né, que é essa ideia de uma grande África, né, que está presente tanto nos povos que estão ainda, né, no território de África, mas também nos povos que atravessaram o Atlântico, né, escravizados. Então, é a filosofia que o Marcus Garvey está propagando junto com, por outro lado, a visita, né, em 1966 do Haile Selassie na Jamaica. E tanto o rastafarianismo, então, né, essa ideia messiânica de um Deus vivo, né, e de uma libertação a partir do rastafarianismo, né, de uma união dos povos negros para essa libertação, junto com o panafricanismo do Marcus Garvey, que vão dar as bases ali, os pressupostos para esse reggae de mensagem, né, que é muito mais identificado na figura do Bob, né. Mas se a gente pegar, tem muita, que a gente estava vendo, né, várias diferenças com, por exemplo, o Peter Tosh, que está muito mais ligado ao Malcolm X, né, a um discurso muito mais combativo, a um discurso de revolução, né, que está debatendo violência, mas não necessariamente o pacifismo é a saída. Mas a luta, o confronto também pode ser uma saída, né?
Tem uma capa de um disco do Peter Tosh que é sensacional, que é ele com a guitarra dele no meio de uma plantação de cannabis. E a guitarra dele simula uma arma, né?
Uma metralhadora, né? Eu acho que tem tudo a ver. E uma coisa que a gente não falou, né? A cannabis, né, o discurso canábico, atravessa a música jamaicana também, né? Porque é uma planta ancestral, é uma planta vinculada aos rituais afro-caribenhos, aos rituais dos povos africanos que foram, né, viver na Jamaica de maneira forçada, né? Mas enfim, também foi um ponto que a gente acabou não falando. Acho que foi um programa muito rico, né?
Foi.
A gente vai se despedir com música para ouvir um pouquinho do dancehall e do dub, que são essas vertentes mais vinculadas aos anos 80, uhum, que marcam um aprofundamento da crise política na Jamaica, com as políticas econômicas do FMI, a violência sangrenta que a política jamaicana tem em sua história, mas que nos anos 80 se aprofunda com muitas mortes, né?
E as mortes, inclusive, de grandes estrelas do reggae. Sim. Né? O Bob vai morrer, o Peter Tosh vai ser assassinado.
Sim. E aí a gente vê uma mudança de tema, né? O dancehall já tá falando de outras coisas, tá falando de sexo, tá falando de armas, tá falando de um conflito muito mais duro, né? Muito mais aprofundado. E a gente tem um declínio no território jamaicano, pelas coisas que a gente leu, né, da música reggae como ela era vista antes, né? E uma nova explosão do sound system, né? Já a crise se aprofunda e a música volta também a lidar com isso, e o sound system é um exemplo de como se fazer, né?
Sim. Inclusive, vamos trabalhar com sound system nos próximos programas. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui hoje discutindo essas influências culturais jamaicanas, que são riquíssimas, como Sim. A gente viu. Uhum. E a gente se despede com música, né?
Vamos se despedir, então, de música. A gente vai ouvir Murder, She Wrote, de Chaka, Demus and Pliers. E no BG você estava escutando War na Babilão, Max Romeu. Boa noite e até a próxima semana.
Boa noite, galera.
Her beauty is like a bunch of roses. If I ever tell you about Maxine, your older say I don't know what I know. But murder she wrote,
real, real.
Murder she wrote, murder she wrote, murder she wrote.
I channel with him, a pretty face and bad character. Them the kind of living can hold Chaka. Follow me. A pretty face and bad character. Them the kind of living can hold Chaka. Say, girl, you're pretty. Your face is pretty, but your character dirty. Girl, you just act too flirty, flirty. You run to Tom Dick and also hurry. And when you find your mistake, you talk about your sorry, sorry, sorry. Come now.
Have a cozy kind of where she jokes and where she jam. She know about Luke, Chaka, and every money man. True. Make love with a coolie Chinese, white man, and Indian. The wickedest kind of girl that Mr. Flyers go pop on. Now, do you heard about this girl? Her name is Maxine. Her beauty's like a bunch of pros. And if I ever tell you about Maxine, your older say I don't know what I know. But murder she wrote,
murder
she wrote, murder she wrote, na na na, murder she wrote.
Watch her now stand still. You're not paying me like Bill. If you're testing ragamuffin, girl, you're buying get killed. Girl, keep wait. Cause you a crembe, crembe. And the lyrics when me talk, if me DJ, girl, come out. Because you're not shock out. And when you hear them ragamuffin, you have to jump and shout. Don't touch me gator. You're not paying me water with the concrete. It's great, mate, you're angry. From it.
Você escutou As Margens da Cidade. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.